11 97 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Aconteceu. Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
A partir das 6 da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Benzão. Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Do Rio, Rodrigo Vieira.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News.
Uso ou não de máscaras, inclusive a aceitação depois, no momento posterior, a que vacina eles aceitavam. Você se lembra da polêmica em relação à Coronavac, né? A vacina chinesa defendida pelo governador de São Paulo, então governador de São Paulo, Dória, João Dória, que alguns países não aceitavam a Coronavac, somente as outras vacinas, como por exemplo a da Pfizer ou a da Johnson, que foram aplicadas também aqui no Brasil. Então a Europa tinha daí essa informação da Yasmin de que alguns países, esse número de países é que justamente liberou a entrada de brasileiros. Agora são 4 horas e quase 2 minutos. Ciro Gomes, candidato ou pré-candidato à presidência da República pelo PDT, testou positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo próprio pré-candidato Ciro Gomes através de suas redes sociais. Ciro Gomes disse que apresenta sintomas leves da doença e que, pelo diagnóstico, teve de suspender as atividades de campanha. Está aí essa nota que foi publicada no seu televisor, aí onde você na sua tela, seja no celular, enfim, no computador. 4 horas e 2 minutos. A rodada do Campeonato Brasileiro pegou fogo nesse final de semana, do ponto de vista de ganhar toda uma repercussão. Teve clássicos, jogos importantes e o Corinthians permaneceu na liderança. Em outros esportes, a tenista Bia Haddad e o Cruzeiro no vôlei foram os destaques. Mais informações com o Vitor Boni.
Pois é, a rodada do Campeonato Brasileiro movimentou demais o final de semana. No sábado, o América Mineiro surpreendeu o atual campeão Atlético Mineiro e venceu pelo placar de 2-1. Iago Maidana abriu o placar para o Coelho e Nacho Fernandes igualou, mas Raul Cáceres garantiu a vitória do América. Já no domingo, o Flamengo, pressionado pelas declarações de Jorge Jesus no meio da semana, perdeu o clássico para o Botafogo por 1-0. Gol marcado pelo atacante Erisson. Entraram em campo também os 4 grandes do futebol de São Paulo. No Ceará, o São Paulo ficou no empate em 1-1 com o Fortaleza. Mesmo resultado de Palmeiras e Fluminense, que jogaram no Allianz Parque. Para completar, o Corinthians derrotou o Bragantino em Bragança Paulista por 1-0 com um gol de Renato Augusto e se manteve na liderança do Brasileirão com 12 pontos. Enquanto isso, o Santos goleou o Cuiabá por 4-1 na Vila Belmiro para seguir na cola do rival. Agora, o Peixe soma 10 pontos na segunda posição. Passando para outros esportes, a tenista brasileira Bia Haddad conquistou o torneio de Saint-Malo, na França, contra a russa Anna Blinkova e saltou no ranking da WTA. Agora, ela ocupa a posição de número 52, a melhor colocação de sua carreira até agora. E no vôlei, o Cruzeiro venceu o Minas por 3-0 e levantou a taça da Superliga Masculina pela 7ª vez. Esses são os destaques do mundo esportivo aqui no Prós e Contras.
4 horas e 4 minutos, câmeras de segurança flagraram o momento em que um padre atropelou um homem suspeito de furtar uma igreja na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. Você está vendo as imagens aí? O caso aconteceu na noite do último sábado. O suspeito segue internado, mas teve a prisão em flagrante decretada. Já o padre que usou um carro que pertence à igreja pode responder por tentativa de homicídio e também omissão de socorro. As imagens chamam a atenção, né? São 4 horas e 5 minutos. A Petrobras decidiu reajustar a partir de amanhã, terça-feira, o preço médio de venda do diesel nas distribuidoras, ou seja, ali nas refinarias. O valor passa de R$ 4,51 para R$ 4,91 por litro, ou seja, 40 centavos de aumento. Rodrigo Viga, com esse movimento, a Petrobras segue outros fornecedores de combustíveis que já realizaram ajustes nos preços. Mas, obviamente, que a explicação, por melhor que ela seja, não vai convencer o cidadão brasileiro que está pagando mais caro o combustível. E, claro, vai ver este aumento no diesel ser repassado no frete, que, por acaso, vai ser repassado também no preço dos produtos, porque o Brasil é movido à roda de caminhão.
Exatamente, Bruno. Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Costuma-se dizer, né, que o diesel é o combustível da economia, né? Então, ele tem repercussão, tem um poder de difusão muito grande e, direto ou indiretamente, acaba chegando no meu, no seu, no nosso bolso, no bolso do consumidor brasileiro. Não adiantaram os apelos feitos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que na última quinta-feira, pouco antes até da Petrobras divulgar o seu lucro gigantesco, 44,5 bilhões de reais, chegou a definir o resultado como crime absurdo, estupro, e pediu para que um novo aumento no preço do diesel não fosse promovido pela Petrobras. O presidente da Petrobras, Mauro Ferreira Coelho, no dia seguinte disse que, se fosse necessário, ia promover um aumento para manter aí a saúde, né, a situação econômica e financeira da companhia. E ele vem a partir desta terça-feira. 40 centavos a mais, como você disse, aumento aí aproximadamente de 8,8%, saindo de R$ 4,51 para R$ 4,91 o litro nas refinarias. Até chegar na bomba, na ponta, ainda tem um longo caminho, tem várias margens nesse caminho até chegar à ponta para os consumidores, para os usuários desse importante combustível. É o primeiro aumento, Piotr, desde aquele lá atrás, aquele super aumento que envolvia o gasolina e diesel, agora é só do diesel, mas aquele super aumento lá atrás, que ainda repercute nos índices de inflação, acabou culminando com a troca no comando da Petrobras. Saiu o general da reserva Joaquim Silvio Luna e veio o Zé Mauro Ferreira Coelho. Eu conversei com vários técnicos, com vários especialistas. Um deles foi, por exemplo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmar Almeida, que me disse que política de preços e preços de combustíveis viraram uma dor de cabeça não só para a Petrobras, mas para todos os petroleiros do mundo que têm que lidar com essa realidade de mercado aberto, de paridade de preços. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan.
Com a disparada do preço do petróleo e dos derivados do petróleo no mercado internacional, nós temos assistido em muitos países políticos acusando as empresas de estarem explorando, né, os consumidores e vendendo derivados a preços abusivos, né? É importante mencionar que nos países onde o mercado de petróleo e derivados é aberto à competição e onde existe participação de empresas privadas, os preços são formados no mercado internacional. Isso acontece no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, no Japão, em todos os países onde não existe um monopólio estatal na produção de petróleo. As empresas que participam desses mercados concorrenciais, elas não têm opção que não seguir o preço do mercado internacional. Se elas venderem produtos mais baratos do que compram no mercado internacional, em pouco tempo essas empresas perdem a viabilidade econômica e podem quebrar.
Agora, eu conversei com outro especialista, Aurélio Valporto, né, que milita nessa área. Ele é presidente da Abradinho, uma associação que representa acionistas minoritários em empresas de capital aberto. Ele discorda veementemente desse discurso de que poderia haver desabastecimento caso a Petrobras não adotasse a política de paridade de preço. Ele disse que há um erro, um equívoco nessa política de paridade de preço, porque está internalizando custos fictícios para a Petrobras e ainda colocando um FII, colocando um extra em cima, o que acaba viabilizando a entrada de agentes privados. Para ele, a solução para esse problema, o ideal seria acabar com a política de preço. Mas se a Petrobras aumentasse as importações de diesel e de gasolina, já resolveria esse problema, desde que não internalizasse, que, segundo ele, custos fictícios. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan.
O que nós temos visto é o presidente da República trocar um presidente da empresa atrás do outro, mas sem resolver o problema, que é desmontar a política de preços que foi implantada por Pedro Parente em 2016 e, claro, afronta o interesse econômico nacional, pensando somente no interesse da empresa.
Ah, então, o Aurélio Valporto, há outros especialistas, outras correntes especialistas dizendo que mesmo com esse aumento de 8,8% no diesel que começa a valer a partir de amanhã, ainda tem um gap, viu, Piotr? Ainda tem um hiato. Antes do aumento eles falavam em mais de 20% de defasagem para diesel e para gasolina. Com 8,8 você diminui um pouco isso. Porém, ainda existe uma diferença. Lembrando que aumenta a partir de amanhã somente o litro do diesel, não tem aumento para gasolina, mas o pessoal está preocupado, né, Piotr?
Obrigado, Viga. O problema é que quando a Petrobras diz que tem ainda um problema de preço, ela não repassou tudo e ela tem um lucro bilionário do tamanho que foi na semana passada, divulgado pela própria Petrobras, e tudo bem, é uma empresa que está sendo bem gerida, bem gestada, ótimo. Mas por que precisa ser desse tamanho o lucro? Isso que é difícil explicar para o cidadão brasileiro, que é o dono do dinheiro do Tesouro, que quando, por exemplo, a Petrobras teve problemas lá, depois de todos aqueles escândalos de corrupção, por erros do governo daquela época, diga-se de passagem, socorreu-se justamente no Tesouro. O Tesouro é o dinheiro do contribuinte brasileiro. Então, quer dizer, a ideia de que não está repassando, parece que a Petrobras está tendo prejuízo. E ela não está tendo prejuízo. É óbvio que ninguém está defendendo aqui o intervencionismo na empresa, tudo que foi feito politicamente, usar a Petrobras para controlar preço de tudo, inflação e tudo mais. Aquilo deu errado. Controlar preço dá errado em economia livre, como é o caso do Brasil, do nível de liberdade que temos. Agora, não dá para a Petrobras falar assim, não consegui repassar tudo e estou tendo um lucro desse tamanho. As pessoas fazem conta. Então, quer dizer, eu vou contar uma coisa bem rápida aqui. Lembra de 2018? O presidente da Petrobras era Pedro Parente. E teve a greve dos caminhoneiros. A Petrobras teve, naquele momento, o que eu posso chamar de um singular momento de sensibilidade em relação à realidade brasileira. E o Pedro Parente, que defendia exatamente, aliás, foi um dos presidentes que recuperaram a Petrobras depois de todos aqueles escândalos de corrupção na gestão dos governos do PT, ele deu 10 dias que não ia aumentar nenhum preço de combustível. Justo, era do diesel especificamente, talvez, mas enfim, não ia aumentar para depois o Brasil se entender politicamente com aquela greve dos caminhoneiros. Ou seja, até naquele momento a Petrobras teve sensibilidade. Não adianta ficar dizendo, ah, mas eu repasso todo esse valor para o governo, via royalties, via lucro, porque o governo é acionista da Petrobras. Não fecha a conta do Brasil como um todo. Então precisa um pouco mais de criatividade, mas precisa de sensibilidade. Talvez do governo, sim, mas também da Petrobras. Não adianta o conselho falar, ah, esta empresa é intocável. Intocável, mas foi financiada pelo contribuinte brasileiro lá na época de Getúlio Vargas. E, obviamente, que o brasileiro se sente assim em relação à Petrobras. Já disse aqui que a lógica da Petrobras, mezzo mussarela e mezzo calabresa, ou seja, mezzo estatal, mezzo privado, esse negócio não vai dar certo no longo prazo, está dando errado agora. Porque qualquer coisa que o governo diga, vou interferir nos preços dos combustíveis, está interferindo na Petrobras, e aí o histórico de tudo aquilo que deu errado volta à tona, e isso é um problema. Óbvio, ninguém está defendendo esse tipo de coisa. Mas vamos lá, vamos falar com esse aumento de 40 centavos no litro do diesel. A gente vai falar agora com o líder dos caminhoneiros e presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, Wallace Landim, também conhecido como Chorão. Wallace, como é que você vê exatamente esse aumento dos 40 centavos, lembrando-se em conta esse histórico recente de tudo que envolve a Petrobras, e você está vendo que isso vai ser repassado por frete sem jeito, não tem como segurar, e claro, isso vai afetar a inflação e a conta de todo mundo? Boa tarde.
Boa tarde, Piotto. Né? Primeiramente, eu queria parabenizar o seu posicionamento, é o mesmo posicionamento nosso que você acabou de colocar. Realmente, a gente vê como indignação, né, essa situação que a gente foi pego agora com essa informação de aumento de mais 40 centavos aí no litro do diesel. Né? A gente vê como uma forma de uma estratégia, né, da própria Petrobras, que ela muda a questão do aumento, né? Cada semana ela vem colocando o aumento, uma semana aumenta o gás de cozinha, outra semana aumenta o combustível, e hoje, a partir da meia-noite, a gente vê ela aumentando o preço do diesel. Isso, com certeza, vai impactar automaticamente na gôndola do mercado, né? Esse aumento, com certeza, a gente vai tentar repassar isso, né? A orientação é que realmente os transportadores autônomos, a carga que não fecha a conta, né, na viagem, que realmente seja repassado, porque nós temos aí a nossa lei que a gente conquistou, que é a Lei 13.703, porém ela tem um gatilho dentro dessa lei e ela não está sendo cumprida, né? E a nossa preocupação maior é justamente isso, porque quem é impactado também é a nossa família, porque a gente precisa trabalhar. Sem o diesel a gente não consegue rodar para a gente sustentar a nossa família. E outra situação que é a nossa preocupação, Piotr, é referente à questão da manutenção, né? Não estamos conseguindo fechar essa conta. Então, uma dessas contas a gente tem que deixar de fazer e automaticamente a gente deixa de fazer a nossa manutenção, colocando em risco a nossa vida e também da população. É uma preocupação muito grande que a gente tem, Piotr.
Wallace, qual é a interlocução do setor agora, dos caminhoneiros, ou sua como representante de boa parte da categoria com o governo? Porque a gente viu o presidente na semana passada, na live dele de quinta-feira, reclamando justamente, já advertindo a Petrobras que um aumento seria trágico para a economia brasileira, para a inflação, os números estão aí. Mas ele também disse que não vai intervir nos preços, o que seria muito problemático. Agora, eu também tenho uma empresa, e fiz menção disso agora, que ela simplesmente vai lá e alega o PPI, é a paridade do preço internacional, enfim, que o intervencionismo é ruim, tá, isso do ponto de... já disse isso, tá, é ruim sim. Agora, qual é a relação com o governo e o que o governo tem dito a vocês?
Piotr, uma das coisas que eu fico muito surpreso é que o presidente acabou, né, se conscientizando que realmente precisa fazer alguma coisa. Se ele vai interferir ou não é uma outra situação. Nós temos aí uma questão que foi feita atrelado ao nosso combustível, o nosso insumo na moeda americana, a moeda estrangeira, né, em 2016, através do governo Michel Temer e também da sua diretoria administrativa da Petrobras. Né? Isso precisa realmente que a população tenha consciência e que a gente consiga fazer alguma coisa pressionando a Petrobras para a retirada do PPI. Eu não sou contra da estatal ela ter o lucro, mas não o lucro no trimestre agora que fechou, de 3.400% de lucro. Né? Nós estamos falando de 44,5 bilhões de lucro. Isso, quem está pagando essa conta é o trabalhador, é o chão da fábrica, sabe? Isso é muito preocupante. Então, assim, a interlocução do governo, a gente, até então, a gente estava cobrando o governo federal porque realmente ele tivesse um posicionamento, porque, querendo ou não, nós estamos acompanhando aí a questão da pandemia, nós não podemos deixar de colocar também a situação da guerra da Rússia e da Ucrânia, que afetou mundialmente, né? Inclusive o nosso país. Mas nós temos um técnico, esse time de futebol chama Brasil, e esse Brasil precisa avançar, precisa ser feita alguma coisa. Então nós estamos esperando que nosso técnico aí, o nosso presidente, ele faça realmente alguma coisa. Eu quero deixar muito bem claro aqui, Piotr, eu não sou da esquerda, não sou da direita, eu sou brasileiro e caminhoneiro. E como brasileiro, eu estou aqui deixando à disposição, junto com nossos companheiros, que a gente realmente precisa fazer alguma coisa, pressionar a Petrobras para que realmente retire o preço de paridade de importação.
O Wallace Landim, o Chorão, presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos, obrigado pela gentileza da participação aqui na PAN. Boa tarde a você, hein?
Eu.
Agora são 4 horas e 18 minutos, vamos falar um pouco mais de economia. A Camila está conosco aqui. Camila, seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Piotr.
A gente tem divulgação de IPCA, que é o Índice de Inflação Oficial do Brasil, esta semana. Claro que o que vai ser divulgado no IPCA desta semana não vai pegar esse aumento que só vai passar valer a partir de amanhã. Até porque nós estamos em maio, IPCA fechado, a gente está falando justamente do mês anterior. Agora, isso vai mexer de novo na inflação e a gente vai continuar com essa crescente inflacionária.
Sem dúvidas, Piotr. Como foi colocado aqui, isso acaba pegando nos preços de alimentação. A inflação de alimentação acumulada em 12 meses, 15%. Então, preocupa muito a população brasileira essa questão do diesel devido ao frete. E também coloca uma pulga atrás da orelha em relação ao preço da gasolina, que pode aumentar em breve. A Bicom, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis aqui no Brasil, já calculou que talvez essa defasagem do preço da gasolina estivesse entre 14% e 20%, então talvez a gente possa esperar a elevação no preço da gasolina em breve.
Ou seja, a gente vai continuar com essa pressão da inflação pelos combustíveis. Porque nós estamos falando de diesel aqui, aqui nós estamos falando de transporte rodoviário, que é o que é a matriz rodoviária brasileira, é via caminhão. A gente não vê um sinal para essa, digamos, estacionada inflação. Consequentemente, a gente pode ver o Banco Central revendo a sua posição em relação aos juros também.
Sem dúvida.
O que aumenta a recessão, porque as pessoas vão ter mais dinheiro, mais caro para poder investir ou comprar coisas.
Sem dúvidas, Piotr. Inclusive, dentro do IPCA, cerca de 70% do IPCA é por conta dos preços de dois grupos, alimentação e transportes. Transportes, a gente tem ali dentro o preço dos combustíveis, que não prometem dar folga. E o Banco Central fica numa missão muito complicada, porque com o IPCA, que é o índice oficial de inflação, rodando acima de 12%, nossa meta de inflação é 3,5%, fica complicada a vida do Banco Central em relação ao processo de elevação de taxa de juros aqui no Brasil.
E a China, como é que o dado do balanço comercial da China, claro que é imensamente uma grande compradora, mas também vendedora de uma série de produtos para o Brasil, mas tem uma relação muito grande comercial com a China, como é que isso afeta a economia no dia a dia aqui?
Olha, Piotr, a gente já comentou aqui quando entrou em questão o conflito lá no leste europeu em relação aos impactos para o Brasil, nós alertamos que a gente tinha que ficar de olho na China. Sim, em relação ao conflito no leste europeu, a gente percebeu por meio da inflação, só que o fato é que quando a gente pensa em parceiro comercial, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Cerca de 30% das nossas exportações vão para aquela economia que está passando por um lockdown severo. E os dados da balança comercial mostraram, então, tendo efeito inclusive no mercado financeiro, porque as importações, que é um dado muito importante para a economia brasileira, porque a gente exporta para lá, não mostraram crescimento quando comparado com o mesmo mês de 2021. Ou seja, o ritmo de importação está bem devagar por lá, e mesmo o de exportação, que costuma ter aí uma alta ao redor de 15%, 20% na comparação anual, mostrou uma alta de 3%. E aí, qual que é a leitura que os investidores fazem? Que a economia chinesa está desacelerando e isso traz um impacto para a economia global.
Vamos dar uma olhadinha como é que está o mercado? Vamos lá? Claro que isso tem reflexo no mercado. Neste momento, claro, o mercado não está fechado ainda. Ibovespa com 103.343, uma queda de 1,7, 1,70. E o dólar subindo 5,14, 1,28% de alta. Ou seja, isso mexe também no preço dos combustíveis, aumenta a pressão da Petrobras para aumentar mais o preço e mais a inflação e mais o custo de vida. Bom, do que a gente está falando há dias aqui.
Exato, Piotr. Com esse dólar se consolidando num patamar acima dos R$5,00, que é a tendência que a gente tem para os próximos meses, o dólar está mais forte globalmente devido à elevação da taxa de juros lá nos Estados Unidos, vai complicar esse assunto em relação ao preço do combustível. Então, a gente tem que torcer para, pelo menos, não voltar para o patamar que iniciamos o ano. Vamos resgatar da nossa memória aqui que a gente começou o ano com o dólar em R$5,71, e a gente vem alguns meses desfrutando de uma recuperação do real. O dólar chegou a tocar os 4,60, mas agora vai ser muito complicado ver novamente naquele patamar, Piotr.
Camila, obrigado, viu? Vamos lá, e a Petrobras se tornou alvo dos principais pré-candidatos à presidência da República. No fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro e Lula criticaram a estatal. A reportagem é de Letícia Ticianelli.
Após a Petrobras anunciar um lucro de 44 bilhões e meio de reais no primeiro trimestre do ano, a expectativa agora entre os analistas do setor é por um novo reajuste no diesel. O último aumento, de 25%, foi há quase dois meses, mas de lá para cá, o preço ficou defasado em relação ao mercado internacional. O diretor da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, Rodrigo Zingales, avalia o cenário com cautela.
nesse segmento de combustível no mercado internacional, a gente não vive o liberalismo econômico ou mercado competitivo. O preço no mercado internacional é definido pela OPEP, que é a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, reconhecidamente um cartel. Nós estamos dizendo que o preço no mercado interno poderia ser em torno de 66 a 70 dólares o barril, e, ou seja, muito menor do que os 100 ou 110 dólares hoje o preço internacional.
Diante da perspectiva de nova alta no preço, o presidente Jair Bolsonaro já havia chamado os ganhos da estatal de estupro. Durante evento com produtores rurais no final de semana, Bolsonaro voltou a criticar a Petrobras e pediu que a empresa não aprove novos reajustes nas distribuidoras.
Eles sabem que o Brasil não aguenta mais um reajuste de combustível numa empresa que fatura dezenas de bilhões de reais por ano, às custas do nosso povo brasileiro.
No lançamento da pré-candidatura, Lula ignorou as denúncias de corrupção na Petrobras sob o comando do PT e culpou a Lava Jato e os governos Bolsonaro e Temer pelos aumentos nos combustíveis. Segundo o petista, manter o controle estatal da empresa é questão de soberania.
Defender nossa soberania é defender a Petrobras, que vem sendo desmantelada e sucateada dia após dia. Colocar à venda as reservas do pré-sal, entregar a BR distribuidor e os gasodutos, interromper a construção de algumas refinarias e privatizar outras. O resultado desse desmonte é que somos autossuficientes em petróleo, mas pagamos por uma das gasolinas mais caras do mundo, cotada em dólar, enquanto os brasileiros recebem seus salários em real. O óleo diesel também não para de subir, sacrificando os caminhoneiros e fazendo disparar os preços dos alimentos. O botijão de gás já chegou a custar R$ 150,00, comprometendo o orçamento doméstico da maioria das famílias brasileiras. Nós precisamos fazer com que a Petrobras volte a ser uma grande empresa nacional e se transformar outra vez numa das maiores do mundo. Colocá-la de novo a serviço do povo brasileiro e não dos grandes acionistas estrangeiros. Fazer outra vez do pré-sal o nosso passaporte para o futuro, financiando a saúde, a educação e a ciência.
O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, lembra do aumento do barril do petróleo com a alta do dólar e a guerra na Ucrânia e defende uma solução do problema fora do cenário político.
Não é só o brasileiro que tá chateado com a alta dos preços, né? O americano também está chateado, o alemão está chateado, o francês está chateado, o mundo inteiro está chateado, porque os combustíveis eles são relacionados ao preço do petróleo. Então, se o preço do petróleo sobe e o câmbio aqui no Brasil também sobe, o preço da gasolina vai subir. O que eu acho que a gente tem que ter na cabeça que o país não pode fazer é que, como foi feito no passado, principalmente nos governos do PT, é usar a Petrobras e o dinheiro do acionista para fazer política pública. Acho que a política pública deve e pode ser feita com dinheiro do Tesouro Nacional e da União, e não com dinheiro do acionista da Petrobras e com a empresa.
Pedro também ressalta a importância de se manter a política de paridade de preços, reforçando as obrigações que a Petrobras tem em termos assinados com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, além de ressaltar a necessidade de se investir no setor de refino, o maior problema do país.
Agora são 4 horas e 27 minutos.
Jovem Pan News.
Assista aos jogos com mais emoção. Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Faça depósitos com toda a segurança e saques com total transparência direto na sua conta. Comece agora mesmo a viver essa emoção. Acesse vaidebob.com, faça seu cadastro e dê palpites campeões. Na dúvida, vai de Bob.
Você está pronto para produzir a próxima música estourada em todo lugar? Eu sou o Bruno Martini, possuo anos de experiência no universo da produção musical e vou te ensinar como utilizar os softwares de criação e a pensar em cada detalhe que compõe um hit de sucesso. Entre agora no site newcursos.com.br, niucursos.com.br e vem comigo.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, Procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
A partir do meio-dia, é hora do esporte no Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate Pronto. Meio-dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
Os principais temas do dia, no Opinião, com a participação mais do que especial dos comentaristas Pan, Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. Senhores, lápis e papel na mão, está na hora do nosso momento culinária. É, pegue 1 quilo de lula, pegue um pouco de alho amassado, azeite de oliva, suco de limão, cebola, tomates, um pouco de chuchu, sal e pimenta do reino a gosto. Leve ao forno e você terá um risoto de lula com chuchu. Marco Antônio, é uma receita para abrir o apetite ou para tirar a fome? Porque a lula costuma ser um troço meio borrachento, né? E chuchu não tem gosto de nada.
Boa tarde, William. Boa tarde, Piperno.
Boa tarde.
Olha, eu vou falar a verdade para vocês. No socialismo você não tem nenhum nem outro. No socialismo você não tem nem prato. No socialismo você tem fome. Só. Então, acho que a melhor receita é simplesmente entender que o Lula ele está querendo se fazer aí como uma espécie de entidade midiática, uma persona midiática. Ele gosta, como várias pessoas da esquerda, como Ciro gosta, de querer se fazer de engraçadinho, jovem, né, de alguma forma aderente aí ao ambiente das redes sociais. E essas piadinhas que antigamente não existia no plano político partidário, né, nesse momento de pré-campanha, hoje ficam aparecendo aí exatamente para isso, para viralizar. O Ciro esses dias estava jogando videogame, lutando capoeira, estava fazendo a festa aí com o pessoal, fingindo ser uma coisa que ele não é. E aqui, infelizmente, é uma piada meio trágica, né? Isso daí é o quê? É tragicômico, porque você tem o Alckmin, que é uma figura completamente alheia. Ele está aí, né, no limbo da política. A alma dele veio do limbo da política para o universo lulupetista, para o metaverso pipérnico. E no metaverso pipérnico você tem o quê? Você tem um ambiente de desespero da esquerda, que não se encontra mais. Lula fazendo discursos ultra-radicais e colocando o Alckmin como uma espécie de bobo da corte para inglês ver, tentando pegar o voto daquele idiota útil que acha que Bolsonaro e eles são a mesma coisa.
Eu, cara, eu tava falando da receita, você entrou em política, eu quero saber. Risoto de chuchu com Lula.
É horroroso. É horroroso.
É ruim.
Não, horroroso. É. Ainda mais nessa, desse jeito.
Mas por quê?
Tá
porque
aí.
A Lula é borrachudo, você tem que saber fazer a Lula,
não,
é isso?
Não, não combina, né?
Não combina. Chuchu. Não. Chuchu não tem gosto de nada. Piperno. Bom, eu lembro da minha mãe fazendo chuchu com camarão na época. E era um camarão tão pequeno que a gente tinha que limpar para minha mãe. Você gosta, por exemplo, dessa sugestão de prato para um domingo? Chuchu com Lula? Ou melhor, risoto de chuchu com Lula?
Ele tá mais para buchada de bode.
Boa tarde, William. Boa tarde, o Marco. Marco, vou falar um negócio para você. Se você seguir, por exemplo, o capitalismo sem SUS do Marcos, vai parar lá no Haiti, aí você não vai ter nem direito a ter fome. Mas é claro que jamais comi isso aí, né? Não sou dado a muitas extravagâncias, mas valeu a brincadeira. Tanto que 48 horas depois, muita gente continua falando sobre isso, inclusive a gente, né? Ou seja, atingiu o alvo. É melhor do que essas bobagens aí que a bolsonarada fala e faz, por exemplo, e acha engraçado, por exemplo, o Marco rir das piadas dele. Aí a gente fica assim, ó. Mas aí, cada um ri do que quiser, mas assim, atingiu o objetivo, que era fazer uma brincadeira, que chamasse atenção e que desse uma sobrevida àquele elenco, àquele evento do último sábado, isso, sem dúvida nenhuma, os organizadores conseguiram. Aliás, semana passada foi muito boa aí para o presidente Lula, para o ex-presidente Lula. Você sabe, William, que...
Na semana passada,
ele e Bolsonaro, cada um deles foi capa de uma revista importante. Lula da Time, Bolsonaro da Veja, naquilo que dizia sobre... naquilo que a revista falava sobre as rachadinhas.
Os senhores já pescaram Lula?
Já.
Já?
Não.
É difícil pescar Lula. Uhum. Não sei se os senhores... Você já pescou? É difícil, não é?
É à noite.
Eu sou pescador de rio.
Ah, de rio. Mas é difícil você conseguir capturar o bicho. Agora, chuchu dá em qualquer serra, né? Em qualquer terrenozinho você consegue plantar chuchu, ele nasce, né, Mar?
Olha o desespero, né? É engraçado isso. O desespero da esquerda para viralizar é tão grande. E eu enxergo isso daí até com alguma precaução, viu, William? Porque toda hora que eu vejo um esquerdista querendo se fazer de engraçadinho, eu paro e fico pensando, né? Eu falo, nossa, por que ele quer ganhar a minha atenção fazendo piadinha, sendo engraçadinho? Porque, no fundo, o plano de governo desse pessoal não tem nada de engraçado. É bem triste, radical, né? E contra toda a natureza humana. Ele é a favor só de uma coisa. Esse pessoal só quer o poder. Essa é a verdade. Então, atrás do Lula com chuchu, tem, na verdade, um prato sórdido de uma esquerda completamente maluca que quer ganhar o poder de novo para implementar aquele governo cleptocrático que eles implementaram antes. Gostou, hein?
Que...
Ficou pesado, mas ficou bom.
Já houve momentos, por exemplo, no final da ditadura, quando a TV Globo, inclusive, lançou uma campanha para recolher, enfim, donativos, mantimentos lá para o pessoal do Nordeste, especialmente para as crianças. Aquilo foi necessário porque as crianças chegavam a comer calango. É o que a direita do Brasil dava para o povo. Aliás, o ministro Paulo Guedes, por exemplo, ele detesta quando alguém fala em filho de doméstica, de zelador, viajando, comprando carro. Ele tem uma imensa ojeriza ao consumo por parte do pobre. Né? Você imagina, por exemplo, quando, né, as classes D e E comiam um churrasco no auge lá de 2008, 2009, 2010 e comiam, né? Porque hoje passam fome. Hoje, jamais, né, há muito tempo nesse país, mas não se via tanta gente passando fome como
agora. Então, pessoal, é o seguinte, ele está falando que Paulo Guedes é um proto-fascista, um completo insano, odiador de pobres, odiador
não
de minorias.
De
então é isso. A esquerda adora fazer isso.
Aliás,
ela adora criar essas classificações para ficar só difamando
senhores,
a pessoa.
Deixa eu só falar uma coisa.
Saiu um ranking do valor do salário mínimo desde a implantação do Plano Real. E você sabe que o presidente Bolsonaro é o primeiro que vai entregar o salário mínimo valendo menos?
Bom, duas provocações. Primeiro, Marco, Bolsonaro nunca brincou nas redes sociais. Piperno, eu pergunto a você. Na era Lula, nós tivemos a farra dos guardanapos e toda aquela luxúria que vinha do dinheiro da Petrobras?
Para mim, primeiro?
Vocês podem escolher.
Ah, mas aconteceu muita coisa assim, houve... Olha, eu quero dizer para você o seguinte, esse país nunca foi, de fato, um país de irmãs dulces, né? Nunca foi um país de Madre Teresa. Houve muita corrupção, sim. Eu acho que quem participou de governos que tiveram denúncias comprovadas de corrupção têm sim que se envergonhar. Isso é uma mancha. De qualquer forma, a gente também viu um progresso econômico como jamais esse país testemunhou desde o início da redemocratização. Isso é muito importante. E é fato que as pessoas comiam mais, é fato que 40 milhões de pobres foram integrados aí ao mercado, saíram da situação de miséria. Isso está lá, isso é estatístico, isso é fácil constatar. Agora, hoje, o número de pobres aumentou, o salário mínimo vale menos, tem mais gente passando fome, o poder real dos salários, ó, baixou bem. Então, é claro, o país piorou em praticamente todos os seus segmentos.
Baseado numa crise mundial de também, guerra e também numa pandemia, isso?
E também erros. E
dá só para eu entender.
Também agora, erros.
Uma coisa, o Bolsonaro não brinca, não? Qual seria a receita do Bolsonaro? Tipo, batata frita, né? Que sai queimando tudo.
Olha,
ou sai fritando, né?
Eu não sei qual seria a receita do Bolsonaro. Eu sei que você tem aí esses eventos de pré-campanha, que na verdade não existe pré-campanha, é campanha efetivamente, não tem absolutamente nada de pré nisso daí. Você já tem os artistas, os sindicalistas se unindo à figura do Lula, tentando retransmitir aquela ideia do Lula paz e amor, mas até pegando o conceito de propaganda dele lá da década de 90. Então é um negócio mega atrasado, eles estão completamente fora de contexto aqui. Você tem a Daniela Mercury falando que não vai mais aceitar o dinheiro que ela deveria receber daquele show que ela disse que não ia receber dinheiro algum, mas que é dinheiro público. Então você tem também muita hipocrisia escancarada desse pessoal da esquerda que adora fazer esse discursinho mequetrefe, michuruca, para tentar encapsular esse ideário psicopata, maluco, de tomada do Estado, né? É sempre isso, né? O que o Piperno defende, a rigor, é o seguinte: vota no cara que vai resolver o seu problema. E não é assim que funciona a economia de mercado, não é assim que funciona o ambiente de livre mercado, de capitalismo e até mesmo de desenvolvimento pessoal da sua empresa. Quem gera riqueza é a sociedade. O governo, ele só tem que sair do caminho dela. Então, a verdade nua e crua é essa, entendeu? A gente defende uma visão que é muito mais liberalizante nesse sentido.
Você acha mesmo que com o Lula a coisa vai ser melhor?
Com qualquer um, se você pegar o Cacareco...
Qualquer um.
Aquele
o Pablo
Cacareco,
Marçal. Olha, pegou o Pablo Marçal.
O Pablo Marçal, não, claro que é melhor.
Não fala esse nome.
Eu quero dizer o seguinte, entre o Pablo Marçal e o Bolsonaro, é óbvio que o Pablo Marçal é muito melhor. Você quer uma comparação até bem honesta?
Você nem sabia quem era ele até ontem.
Pois é, inclusive, ele até me respondeu a mensagem agora, eu sei.
Olha que legal.
Pois é. Uhum. Então, você sabe que aquele Cacareco, que foi muito votado na eleição de 1958 aqui em São Paulo, ele é melhor que o Bolsonaro. Porque é o seguinte, qualquer um é melhor do que um pré-fascista. Porque
pré-fascista.
esse governo lixo,
tá
é aquele último,
que é um
pré-fascista? O último estágio antes. Porque é o seguinte, vejam vocês que estão em casa.
A ameaça do golpe.
Desde o final dos governos autocráticos da Europa, na década de 40, nazifascismo, Salazar, não, esse aí acabou nos anos 70, ditadura Franco nos anos 70 e tal. Desde então, o governo que o Ocidente elegeu de um país minimamente relevante, mais próximo disso aí, foi o governo Bolsonaro. Então, é claro que é por isso que hoje não passa aí de pífios 30% e poucos de índice de aprovação.
Já
porque
quer cravar?
É óbvio que a população brasileira não quer mais isso. A população brasileira se arrependeu, porque alguns votaram aí por conta do antipetismo exagerado e tal, não sei o quê. Então, assim, essa coisa pré-fascista, ela vai para o lixo da história, porque não vai se repetir. Né? Então, veja, de novo, um governo que empobreceu o país, um governo que destroçou relações, um governo que, inclusive, o governo do desmatamento, recorde de novo em abril, um governo que esgarçou, sabe, qualquer tipo de relacionamento entre correntes distintas aqui no Brasil.
Deixa eu só falar uma coisa
para
vocês.
Cancelar a eleição, porque o Piperno, ele fala em nome do povo.
Olha, gente, vamos lá. O destaque do Lula, né, no site dele é assim: receita de risoto de Lula com chuchu para acabar com a fome nesse país. Mas a gente tem que lembrar que o preço médio do quilo da Lula é R$ 38,00. Risoto você faz com arroz arbóreo, dependendo se for um italiano, é em torno de R$ 20,00. Risoto, de verdade, você usa manteiga. Então, na verdade, querem acabar com o Brasil, Marco, com um prato muito caro?
De novo, né? A gente está escancarando aí esse discursinho fraco, raso, essa piadinha de mau gosto que o pessoal gosta de fazer porque quer algum tipo de atenção. E é impressionante, viu? Uma coisa é a gente vir aqui e discutir alguma proposta séria desse pessoal da esquerda, que infelizmente não tem. Eu não consigo enxergar propostas sérias. Existe um discurso puramente radicalizado para aumentar a polarização. Então eles usam esse radicalismo para empurrar o pessoal que já é da esquerda mais à esquerda ainda, e eles querem fingir que o oposto é verdadeiro, que a direita está indo mais à direita. Só que eles não sabem, eles faltaram nessa aula, que fascista, nazista, todos esses coletivismos são da esquerda. Eles faltaram nessa aula. Aula básica. É só você ver os princípios norteadores de cada um desses grupos. Então o Piperno, ele ri, ele se diverte, ele dá risada. Ele esqueceu que existe o anarco-capitalista, ele esqueceu que existe o libertário, que é um outro grupo de pessoas que estão muito longe dos fatistas então, tá. Coletivistas
Piperno,
dele.
Vamos lá, vou repetir então para você. Preço médio da lula, R$38 o quilo. O arroz arbóreo italiano, R$20, mais a manteiga, um pacotinho com 200. Daí deve estar manteiga boa, né? Em torno de seus R$14. Você há de concordar comigo que é um prato caro para você fazer, para acabar com a fome no Brasil, né?
Porque você escolheu o arroz mais caro. Mas,
arroz de risoto é o arbóreo. Não muda a receita, né?
Mas a gente pode adaptar.
Aí é outra coisa, né?
A gente pode customizar algumas coisas e que bom,
dá um jeitinho brasileiro.
É, um jeitinho brasileiro. E que bom que a gente discuta aqui um prato, se ele é caro ou não, se ele é viável ou não, porque o outro lado só produz fome. Então, antes de discutir o preço do prato, do que discutir a fome. Agora, eu quero dizer o seguinte, a gente tem o maior orgulho, o maior prazer, por exemplo, em discutir com a direita democrática, que, aliás, ensina muito no mundo todo.
Me fala dois.
Por exemplo, eu já canso de falar para você, por exemplo, do Boris Johnson,
Brasil.
Então,
Brasil.
O Partido Novo, a direita democrática.
Ah, o Partido Novo, cara, pálida. Quem mais?
O que não se. Pois, cheio de gente aí no União Brasil. Vamos chamar para conversar, por exemplo, a CM Neto. Agora, não dá para tratar de igual para igual com o neofascismo. Aí é diferente,
O neofascismo é diferente.
É o fascismo que está aí, né, implantado no governo, é diferente. Então, com esse aí não se discute muito. Não tem o que se discutir, né? Agora, com a direita democrática, sim. A direita democrática, ela tem propostas, ela tem boas ideias e ela é, sobretudo, democrática. Ela não prega a ruptura do poder, ela não prega, por exemplo, a ameaça de golpe, aquele negócio de um cabo e um sargento para tomar conta do, né, para invadir o STF. Isso ela não faz. Então, eu quero dizer o seguinte, que a gente tem que debater muito, mas debater todos os problemas do Brasil, que são muitos, com todas as correntes democráticas.
Eu vou passar rapidinho para vocês, 30 segundos para cada um. Mas o governo de direita que você fala é aquele que criou Pronamp, o Auxílio Brasil e todos aqueles atos de assistência à população no período de pandemia e pós-pandemia? É esse aí que você está falando que não fez distribuição de renda para pessoas que não tinham acesso à alimentação?
Eu quero dizer para você o seguinte, o Auxílio Brasil seria algo em torno de ser o auxílio migalha de R$200. Aí o Congresso falou, não, isso não passa. A oposição e mesmo as forças, né, da direita democrática, do Centrão, não, isso não passa. A gente quer mais, a gente quer 500. E aí então se fechou em 600, muito a contragosto. Ó, não foi fácil, porque o governo queria dar o auxílio migalha de 200.
30 segundos, Marco.
A gente cai nas narrativas pipérnicas porque ela sempre tem um porém. Ele escolhe quem é democrático, quem é neofascista, vem tudo da cabeça dele, dentro de um discurso que é autoritário na raiz dele. Então, qualquer coisa que se contrapõe àquilo que ele considera válido ou razoável é fascista, principalmente se tem popularidade.
Bom, senhores, fazendo um convite a você que nos acompanha agora, o Twitter da Jovem Pan News bateu 1 milhão de seguidores. Pelas redes sociais você participa com a gente e acompanha todo o conteúdo do Opinião. Siga o perfil @JovemPanNews e fique por dentro de tudo que acontece. E aproveite para comentar essa receita aí do risoto de chuchu com lula que você acabou de ouvir no Opinião.
Horroroso.
Bom, Tem gente que gosta.
Vamos provar.
Que pena, tem gente que gosta de...
Eu vou falar, isso é um absolutismo gastronômico.
Vamos colocar dois nomes na balança e vocês vão escolher agora. Deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal, usou as redes sociais para falar sobre a disputa eleitoral para o Senado Federal. Ela afirmou que é pré-candidata e que será candidata mesmo que outras colegas da direita também sejam, abrindo a possibilidade de dividir os eleitores. Janaína chegou a dizer, ainda que é pré-candidata há muito tempo e que vai se manter na corrida eleitoral, independente de quaisquer pressões e de apoio ou não do presidente Jair Bolsonaro, com quem não deve romper por questões eleitorais. A Janaína também disse se considerar mais capacitada para o Senado do que a deputada estadual Carla Zambelli, é cotada para ter o apoio de Bolsonaro. Carla Zambelli admite ter interesse em concorrer ao Senado, mas aguarda o posicionamento do apresentador José Luiz da Atena. Em resposta, Janaína Pascoal, Zambelli afirmou que mantém sua pré-candidatura à Câmara, mas que se não considerar um pau-mandado e que sua lealdade ao Brasil está acima de tudo. Bom, Carla Zambelli ou a Janaína? Carla Zambelli não se tornou uma grande liderança da direita, hein, ô Piperno?
Bom, se eu acho que da direita democrática, eu tenho dúvida. Acho que não. De qualquer forma, ela é do lado da turma do golpe.
Eu esqueci. 7
de setembro,
Eu esqueci de ler.
Os golpistas, é verdade.
Eu esqueci.
Os golpistas, o ovo da serpente do golpe está sendo chocado. Repito sempre isso aqui. Cuidado com ele. Porque o ovo da serpente do golpe,
é ou não é uma grande liderança? E depois que ela se envolveu com o movimento nas ruas, enfim, ela esteve aqui na PAN outro dia, no período do dia 1º, dia do trabalhador.
Foi exatamente o que eu falei. Quem tem popularidade é da direita, é fascista. Quem não tem popularidade, quem não tem seguidor, o Amoedo para ele é o democrata.
Por falar em liderança, William, a Carla Zambelli teve vários parentes, pessoas próximas, candidatas aí nas últimas eleições municipais. Ela apoiou muita gente. Todos perderam. Ela ficou brava na época, reclamou de falta de apoio e tal, mas todos perderam. Parentes, pessoas próximas e tal. E a Janaína, na verdade, teve 2 milhões de votos para deputado estadual, né? Votação recorde aqui no estado de São Paulo. Longe de ser um defensor da Janaína Pascoal, longe disso, me parece que ela tem mais estofo eleitoral para encarar uma eleição majoritária. É, eu, se tivesse desse lado aí, certamente apoiaria, veja, a viabilidade eleitoral da Janaína, que me parece uma figura bem maior que a Carla Zambelli, que inclusive se elegeu na carona da Joyce. Ela não gosta que se fale isso, né? Mas a Joyce Hasselman teve 1 milhão de votos e a Carla Zambelli teve 100 e pouco.
A gente está falando da Janaína e da Zambelli, né? Agora, eu não queria colocar o Datena nisso, porque eu acho que fica desleal, né? Porque eu acho que... Será que o Datena leva? Ganha das duas?
Não, eu acho que do ponto de vista político-partidário, o Datena, ele é muito pior que as duas, inclusive. Porque ele não tem... Não tem como você saber para onde ele vai.
Mas todo mundo conhece o Datena, Marco.
Não. Esquece a questão do
ele
voto
briga
em
com
si.
Político.
Eu tô falando questão de lealdade. Ah. Eu não sei para onde vai a lealdade do Datena. No que você... Tudo bem, todo político tem liberdade para agir conforme ele quer e tal. A própria Janaína está defendendo isso no discurso dela, de falar, olha, eu não vou perder o meu senso crítico porque eu estou dentro de um grupo político aí que é a reeleição do Bolsonaro. Ela deixa isso muito claro. E tá certa ela. Mas você é colocado à prova, às vezes, né, com relação a onde você está, em que time você está. E querer também figurar muito como uma pessoa completamente isenta no ambiente caótico que é Brasília, também não é legal, porque você precisa defender bandeiras e deixar isso de maneira clara, posto. E também defender as votações, no Senado principalmente. Então, é muito sensível.
Quem
isso.
Quem é mais preparada, Marcos?
Isso, não, essa pergunta é complicada, porque eu gosto muito da Janaína, eu acho ela uma professora excelente, ela é uma pessoa ponderada, uma pessoa que tem uma capacidade analítica muito boa, mas ela escorregou às vezes no Twitter, nas manifestações que ela já fez, contra o governo ou de maneira muito assertiva contra o governo, de maneira crítica.
E a Zambelli, você não gosta?
Não, eu acho a Zambelli muito boa, mas ela serve um papel diferente. Ela tem um papel de mobilização de rua, de um discurso popular muito forte. Ela também é uma pessoa extremamente competente e sagaz.
Então você está me dizendo que a Janaína, ela é tecnicamente mais preparada do que a Zambelli?
Não, são perfis diferentes, eu diria. Um é um perfil mais popular, a Janaína tem um perfil mais intelectual.
Bom, eu não ia perguntar para o Piperno sobre o Datena, mas você é amigo do Datena, né?
Ah, eu tenho uma boa relação com o Datena, sou íntimo, mas
tu acha que o Datena ganhava das duas?
Sim, inclusive está disparado nas pesquisas, todas as pesquisas agora.
Mas ele não
a
sai.
Questão é saber se ele vai levar essa candidatura até o final. Isso, inclusive, de acordo com o que eu li hoje, passa também pela expectativa da deputada Carla Zambelli. Ela disse que leva a candidatura dela até o fim, a partir do momento da definição ou não do Datena.
Sim.
Agora, ela também faz uma colocação que, do ponto de vista tático, estratégico, eu achei até inteligente. Veja, por mais que eu tenha restrições a ela, eu acho que, do ponto de vista da leitura do cenário, ela foi bem quando disse que, se não for agora, ela vai se preparar para 2026. Até porque, em 2026, serão eleitos dois senadores por estado. Então, aí, obviamente, a chance seria muito maior.
Bom, e sobre a parte técnica das duas, né? Vamos colocar as duas na balança. Qual que você escolhe?
O quê? Se eu tivesse que votar... Não, isso aí...
Primeiro... Não, ele falou assim, uma é professora, outra é liderança popular e tal.
Você sabe que eu imagino o seguinte, William. Um jogo de Copa do Mundo entre Suíça e Sérvia. Nenhum dos dois vai para lugar nenhum. Mas o jogo pode divertir. O jogo ali, os 90 minutos...
Ele está todo engraçadão.
Um briga
tá todo
com
engraçadão.
O outro. Inclusive,
houve
uma questão lá envolvendo o Cosmo no jogo entre os dois e tal. Então, assim, nenhuma das duas leva a lugar nenhum. Então, é escolher entre o capeta e o coisa ruim.
Nossa.
Sei lá, acho que eu votaria em branco.
Você falou sobre a votação da Janaína Pascoal. Mas era uma outra realidade, né? A gente tinha uma mobilização toda voltada para os conservadores e ela era uma opção, né, Marco?
É o seguinte...
Hoje tem uma outra opção, tá? Um cardápio está aberto.
O que acontece? O que precisa acontecer aqui? Precisa entrar uma articulação do pessoal da campanha do Bolsonaro para fazer articulação de todos, não é nem só. Isso daí, na verdade, é um exemplo bom para demonstrar a necessidade de organização de todos os palanques eleitorais nos estados, sem sombra de dúvida no que se refere a palanques de governo estadual e de Senado, porque são lideranças preciosas que vão ser colocadas no próximo Congresso, no próximo ano legislativo. Então, isso daí, na verdade, é muito importante que seja alinhado para que a gente não tenha, para não perder, né, potencial de... Exato, e você vai perder alguém que pode facilmente se eleger para a Câmara por causa de uma disputa boba entre as duas, uma disputa besta.
Entendi.
Então, sabe, isso daí tem que ser feita a
articulação. Percebi uma certa preocupação do Marco em relação à esquerda, não?
Não, você dá espaço para a esquerda, esses caras são esfomeados para o poder, eles adoram o poder.
Não, a direita é tão esfomeada para o poder que ela até dá golpe, né? Aqui no Brasil ela tem um longo histórico.
Você não viu que daqui a pouco está acontecendo golpe?
Não tem nenhum golpe de esquerda na história, mas de direita tem um monte, nossa senhora.
Uhum.
Então, é preciso ver. E, aliás, eles tentam de vez em quando mudar as regras. Eu, inclusive, falo agora até em três no segundo turno, vejam só, né? Coisa de gente da direita. De qualquer forma, eu acho que... Claro, do ponto de vista da estratégia eleitoral, se as duas se lançarem, mais o Datena, de fato, cresce a chance de um candidato mais à esquerda.
Bolsonaro ligou agora para a emissora, falou com o Binha e falou que vai apoiar o Datena. Informação que estamos passando agora do Edu, dizendo que ele ligou para cá para dizer. Então, obrigado pela audiência, presidente.
Obrigado.
Esse é o Opinião. Fábio Piperno e Marco Antônio
Costa.
Então
tá resolvido.
Eu sou o William Travasso. Tá resolvido agora? Não sei se tá resolvido.
A Janaína falou que ela não vai pela cabeça do presidente.
Ainda tem muita coisa pela frente.
Vocês
estão vendo, o presidente está assistindo vocês. Tem um monte de gente assistindo aí. Vocês estão falando aí. Vocês
falaram. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Informação, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Leone. Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre o país que vai sediar a Copa do Mundo de 2022, o Catar. Um país onde o novo e o antigo se esbarram o tempo todo, onde a tradição convive muito bem com a modernidade. A população do Catar é constituída 80% de estrangeiros e somente 20% de catares. Mesmo assim, a cultura islâmica é preservada. Mas, por outro lado, nossa cultura ocidental é muito respeitada. Em Doha, é possível você encontrar duas jovens com vestimentas completamente diferentes. Uma com uma burca e outra de tênis e calça jeans. Não é demais? O calor aqui, no verão, chega a 40 graus. Não se esqueçam que o Catar está no meio do deserto. E falando nisso, que tal conhecer um deserto coladinho no mar, na fronteira com a Arábia Saudita? O contraste da paisagem é incrível. Pense em um país onde a economia era baseada na extração de pérolas no fundo do mar. E hoje é um dos países mais ricos do mundo. Quer saber mais sobre o Catar? No programa Mala Pronta, você assiste aos sábados, às 14h, com reprise aos domingos, 11h, no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
Mala Pronta, com Paty Leone.
Jovem Pan News. A marca da notícia.